Vamos, irmãos, para o nosso estudo da noite. Nosso texto básico se encontra na carta aos Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, trouxe instrução acerca da palavra do nosso Senhor. Gálatas, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 1. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra de Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Juntos agora, do 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Especialmente os versículos de destaque para esta noite, neste capítulo, são o de número 6 e o 13. Eu gostaria que vocês lessem comigo novamente. Primeiro, versículo 6, vamos ler juntos. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E o 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém. Nós temos estudado aos sábados temas para a família. O tema para o nosso biênio 2019-2020, caminhando pelo lar cristão, é um olhar à luz da palavra de Deus sobre o lar do crente, a família cristã, e o que a Escritura fala sobre essa estrutura. Quando nós olhamos o que a Bíblia trata ou como ela aborda a família e a importância que há até mesmo nos cômodos desta casa, naquilo que acontece em cada parte desta casa. Nós temos aprendido, à luz da palavra de Deus, que a estrutura de um lar bíblico, ela consiste daquilo que deve formar, que deve ser também a consistência da vida cristã: fé, esperança e amor. Tomando as mesmas palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, um capítulo conhecido dos irmãos, 1 aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13 ele diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas ele vai então concluir que destes três, o mais importante é o amor. De modo que uma família, um lar cristão, tem essa estrutura básica: fé, esperança e amor. E o maior de todos eles, o maior destes pilares que sustentam uma família, é o amor. À luz da palavra de Deus, o amor, ele não deve ser compreendido como um simples ou mero sentimento. Mas nós aprendemos na Escritura que o amor sempre envolve obediência sacrificial à palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, nos ensina: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Ou seja, o amor envolve obediência sacrificial à palavra de Cristo Jesus, à palavra do nosso Redentor. Essa obediência, portanto, meus irmãos, ela deve ser de todo o coração. Então nós devemos obedecer ao nosso Deus de todo o nosso coração. A nossa obediência, ela deve ser elevada e inspirada na palavra, porque é a fonte de toda autoridade para a nossa vida. E nisto consiste, repito, o funcionamento gracioso, belo, edificante de um lar cristão: fé, esperança e amor. Então, quando nós olhamos para este sustentáculo aí, estes pilares, e pensamos sobre os cômodos de uma casa, em um sentido real, nós vamos notar que, por exemplo, a cozinha de um lar cristão, ou a cozinha de uma casa, de maneira geral, é um lugar de preparação. É um lugar onde a preparação ou aquilo que é realizado, é feito, acontece. Notem, quando nós olhamos para este cômodo, nós percebemos que ele não existe por si mesmo. Assim como, por exemplo, você não toma suas roupas e simplesmente entende que elas servem para a máquina de lavar, do mesmo modo, a cozinha, pura e simplesmente, não serve para preparar comida, mas é um lugar onde nós exercitamos fé, esperança e amor. Eu diria que, acima de tudo, nós exercitamos neste lugar, a cozinha, de certo modo, o amor. É ali onde nós exercitamos algo bonito que a Escritura ensina e que deve ser uma marca ou uma característica de todo cristão: a disposição para servir. É o lugar onde os holofotes, eles não aparecem. É o lugar onde aquilo que é preparado com amor depois vai para a mesa e passa a ser então experimentado, apreciado. Quando nós olhamos então o que foi preparado, quando nós olhamos então aquilo que está pronto, nós enxergamos não somente a beleza de um prato bem feito, mas nós o saboreamos quando comemos e experimentamos uma boa carne, ou um frango, ou um peixe, o arroz com feijão, a salada bem posta, bem temperada, e por aí vai. Então, repito, a cozinha é um lugar onde estas preparações, elas acontecem de forma ininterrupta, sem fim. Sempre nós estamos produzindo ou preparando algo em uma cozinha. E observem que a fé que trabalha em amor, ela sempre, constantemente, ela estará em execução. Ela não para. Ela não procura fazer algo para que então depois as pessoas possam ver. Mas é justamente o lugar, por vezes central em uma casa, onde coisas boas elas acontecem. E elas podem acontecer de fato para a glória de Deus. Se nós tomarmos, irmãos, este cômodo da casa e analisarmos à luz da Escritura, à luz do exercício do amor, nós chegaremos à conclusão óbvia. É o lugar onde o amor é concedido graciosamente. Quantos de nós não lembram de forma amorosa os pratos, desde o café da manhã até o jantar, que foram servidos por nossas mães, que ainda hoje são preparados por elas, que muitos não dão valor, que muitos nem percebem, às vezes por conta da correria da vida, só querem se sentar e comer, quando ainda acontece essa reunião familiar em torno da mesa, que deveria ser fruto ou resultado de toda aquela preparação que vem da cozinha. Quantos de nós não ainda hoje podem perceber ou podem sentir que mesmo em sua simplicidade, aquilo que foi preparado, aquilo que foi feito, aquilo que foi construído ali, revelou sempre um amor cheio de graça, um amor cheio de gratuitamente o depósito desta fé, daquilo que o Senhor mandou que todos nós fizéssemos em todas as nossas execuções, tudo para a glória de Deus. E de forma especial, olhem que quando o apóstolo trata do fazer tudo para a glória de Deus, qual é a linguagem que ele vai utilizar? Vamos lembrar juntos aqui, primeiro aos Coríntios capítulo 10, o versículo é o de número 31. Às vezes a gente pensa assim, mas o que é que isso tem a ver com os cômodos da casa? Qual a sua correlação, por exemplo, com uma cozinha de uma casa? Vocês viram a linguagem que o apóstolo usou em Gálatas 5 para falar dessa vida livre ou viver em liberdade em Cristo Jesus. Aí observem a linguagem que o apóstolo Paulo vai usar agora quando ele vai aplicar o dever que o crente tem de glorificar a Deus em tudo o que fizer. Ou seja, colocar amor, serviço a Deus primeiramente e ao seu próximo em segundo lugar em tudo o que fizer. Olhem só que interessante, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. Leiam comigo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Observem, é um lugar justamente onde nós aprendemos que se nós não estamos dispostos, por exemplo, a cozinhar ou a lavar pratos, nós então temos problemas com fazer tudo para a glória de Deus. Se nós rejeitamos esse lugar, dizemos assim, a cozinha, não, eu não quero saber da cozinha. O que é que eu tenho a aprender com ela? Notem a linguagem apostólica, ela é muito simples, ela é direta, mas ao mesmo tempo profunda. Ele vai usar dois verbos, comer e beber, que são o resultado daquilo que vem preparado com tanto amor e carinho de uma cozinha. E ele diz, olha, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, glorifiquem a Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, não podemos esquecer. Deus projetou o mundo para que funcionasse de tal maneira que a maior parte do nosso tempo deveria ser aquela onde nós não buscamos receber crédito por coisa alguma. Por isso que a cozinha, como esta parte importante de um lar cristão, tem muito a nos ensinar. Repito, é justamente o lugar onde nós, por vezes, não reconhecemos o trabalho de quem lá está, não queremos nos envolver com ela, esquecemos que é justamente naquele lugar onde, por vezes, o amor ele é derramado em lágrimas, suor, dedicação, desde a madrugada. Nós não notamos isso. Mas nós deveríamos perceber que quando alguém em uma família ama com o tipo de amor que a Escritura nos ensina a exercitar, nós então vamos compreender a importância de uma cozinha cristã. Ou seja, de cozinhar, até mesmo cozinhar, sim, para a glória de Deus. Isso nos chama a atenção para prioridades que devem ser estabelecidas. Quando nós falamos sobre esse assunto, novamente, nós temos uma outra passagem bíblica bem interessante. ela lida com essa circunstância, uma circunstância envolvendo uma casa, envolvendo uma cozinha. Vamos para Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo de número 10. Vocês vão lembrar de quem e de que casa eu estou falando. Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. É uma história familiar. Nessa história, duas irmãs, Marta e Maria, moram na mesma casa, têm o privilégio de receber Jesus. Jesus era amigo íntimo da família, e a história nos conta que Marta, ela perdeu o senso de prioridades porque ela estava ocupada com muitos serviços. Eu vou ler para os irmãos para que a gente então lembre, do versículo 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pelo menos duas aplicações aqui nós podemos extrair da passagem ligada ao assunto que nós estamos tratando hoje. A cozinha como um lugar de preparação. A primeira aplicação, ela é bastante conhecida. Se nós aqui discutíssemos ela em uma classe de escola dominical, certamente boa parte dos irmãos apresentariam esta primeira aplicação, porque ela é muito comum, ela é muito familiar. Que aplicação é essa? Número um, comunhão ininterrupta com Cristo é mais importante do que ter a refeição no ponto. Ou seja, o que é que deve vir em primeiro lugar? Cozinhar ou ter comunhão com Cristo? Poderíamos estender a aplicação. Trabalhar ou estudar deve vir em primeiro lugar ou a comunhão com Cristo? É óbvio. Comunhão com Cristo deve vir em primeiro lugar, é mais importante. Nós somos frequentemente chamados a nos lembrar que tudo aquilo que ocorre, que acontece em um lar cristão, deve consistir, como nós vimos, nestes pilares da nossa fé: fé, esperança e amor. Se o mais importante deles é o amor, e este amor envolve obediência sacrificial à palavra de Deus, cada um de nós, em uma família, precisamos descobrir, à luz da Escritura, os nossos papéis. Não adianta eu ser um jovem que conhece muita teologia e que discute horas e horas nas redes sociais e não tenho disposição de ajudar a minha mãe em lavar os pratos quando ela precisa. Você não está aplicando em nada o Evangelho. Não adianta, por exemplo, o homem exigir que a sua esposa coloque bons e deliciosos pratos na mesa se ele não assume a responsabilidade de provedor da casa. Se ele não é aquele que sai para caçar e pescar. A ideia é a mesma ainda hoje, só que muitos de nós, numa zona urbana, não caçamos. Outros ainda caçam. Mas como é que nós caçamos diariamente? Com o trabalho das nossas mãos, nós colocamos o pão na mesa, com a bênção de Deus. Não adianta uma esposa, ela dizer-se piedosa, vem para as reuniões de oração da igreja, se ela se esquece de que no conjunto ou na formação harmoniosa do lar, ela também tem as suas responsabilidades. Por exemplo, de fazer da cozinha um lugar onde o amor ali está em constante preparação, e tudo isso é experimentado em harmonia gloriosa e graciosa na presença de Cristo Jesus. Isso me faz lembrar um provérbio. Nós temos estudado os provérbios bíblicos às quartas-feiras. Marquem aqui a história de Marta e Maria, a gente volta já para ela. E vamos para Provérbios 17. Em Provérbios 17, nós temos uma interessante instrução. Na verdade, é uma repetição do que já encontramos no capítulo de número 15. Vamos para o 15 primeiro. Estamos estudando o 15, vou direto para ele. Depois a gente vê o 17. 15 e 17 é o provérbio que nós vamos ler inicialmente. Vamos ler? Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Então, não necessariamente quer dizer que você deve, então, de todas as maneiras e de todas as formas, todos os dias, então, nós vamos ter só o melhor, as melhores comidas, os melhores pratos, os melhores ingredientes, as melhores marcas. Não, nós sabemos que o ensino da Escritura é que nós devemos aprender a viver de forma contente com a situação que o Senhor permite que nós, então, experimentemos. Ele vai mostrar que é melhor você ter uma vida simples, mas que este prato de hortaliças, que era equivalente à refeição de uma diária bem simples de um viajante, é melhor que você tenha esse prato simples, onde há amor, ou seja, este prato bem simples, ele sai desta cozinha de uma família que teme ao Senhor, cheio de amor, do que um boi cevado. Então aqui a ideia de o melhor banquete, onde há discórdia, onde há ódio, onde há intriga. Comparem este provérbio com o 17. O 17, versículo 1. Veja o que é que ele diz. 17, versículo 1. Vamos ler? Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Então, é melhor você ter o mínimo e este mínimo ser experimentado em um ambiente de amor. Ele é preparado assim. É aquele ovo cheiroso, nem sempre é uma carne macia, nem sempre há uma diversidade de pratos, mas o ambiente, ele sempre é coberto de amor, do que você ter tudo isso, mas viver em um lar onde reina a contenda. Irmãos, não há nada pior do que uma família cristã passar por situação semelhante. Por vezes, nós até nos lembramos com saudade dos tempos mais simples, onde havia amor, do que nos tempos mais fartos, onde hoje não há mais interação, não há mais amizade entre pais e filhos, não há mais a percepção nos filhos, quando olham para os pais, de que há harmonia entre este casal. Não adianta termos então tantas coisas e desejarmos tudo e não buscarmos aquilo que é mais simples, mas que glorifica o nosso Senhor. Esta era a primeira lição que Marta precisava aprender e que nós sempre precisamos lembrar. Comunhão ininterrupta com Cristo é mais importante do que ter a refeição no ponto. Você que é jovem e ainda vai casar, nunca receba o primeiro prato da sua esposa reclamando. Ela pode ainda estar exercitando e você deve incentivá-la para que no futuro estes pratos sejam aprimorados. Pode vir com pouco sal ou com mais sal, pode vir com ingredientes diferentes, mas sempre incentive, nunca reclame. Às vezes nós fazemos da nossa mesa um lugar de reclamação, de murmuração, depois que nós oramos, depois que agradecemos a Deus. Observem, onde há contenda, não há uma comunhão constante e ininterrupta com Cristo Jesus. Isso é mais importante do que ter uma refeição no ponto. Isso nós vamos desenvolvendo, isso nós vamos construindo. Não há nada pior, irmãos, ou não há nada mais terrível ou danoso para uma família cristã, do que justamente no lugar onde o fruto da preparação, ele então é exposto na mesa, um ambiente onde há guerra, onde há intriga, onde não há paz. Veja, esta é uma primeira aplicação ela é extremamente importante. A segunda aplicação, vamos voltar para Lucas, capítulo 10, não é tão comum, ela é menos familiar e, por isso, ela deve ser observada por nós nesta noite com maior atenção. Veja, Maria era aquela que estava escutando o ensino de Jesus, e escutando o ensino de Jesus não quer dizer que Maria ela estava sendo negligente para com a sua irmã Marta, assistindo televisão, assistindo um jogo de futebol, distraída no videogame, ou com as pernas cruzadas, fazendo as suas unhas, não. Maria, ela estava assentada, ouvindo a Cristo Jesus. E aqui, observem, ela notou que na vida cristã, até mesmo quando nós servimos na cozinha, sempre existirá algo mais importante. Então, essa segunda aplicação, ela está ligada com a primeira. Por quê? Se nós buscamos fazer tudo para a glória de Deus, então nós não podemos tomar essa passagem aqui, a passagem de Lucas 10, para dizer, por exemplo, que no momento que nós devemos ajudar na cozinha, e não há nenhuma vergonha aqui que os homens façam isso, a esposa precisa, a mãe precisa, e aí nós dizemos assim, nós estamos lendo a Bíblia agora. Existe um momento de ler a Bíblia. Existe um momento de servir na cozinha. Porque aí nós aprendemos que fazendo isso, nós estamos glorificando a Deus também. Nós estamos louvando o nosso Senhor com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Então, as prioridades aqui não podem ser invertidas. Nós não podemos usar esta passagem para poder, então, nos esquecer ou nos esquivar de responsabilidades que são tão comuns no lar e que precisam ser executadas com amor, com carinho, com zelo, com fé por todos aqueles que fazem parte desta casa. Com isso, irmãos, então, nós temos aqui uma aplicação final, com base em Lucas capítulo 10. Os homens buscam ainda hoje muitas coisas no mundo de Marta e se esquecem que a visão correta, a cosmovisão correta para a família cristã está aqui descrita no mundo de Maria. O que é que nos ensina o mundo de Marta aqui? Ela estava muito atarefada, com muitos serviços, muito agitada, com muita coisa, e ela se esqueceu do que deveria vir primeiramente. Ela deveria ali também aproveitar a oportunidade. Jesus estava em sua casa. Sim, eles iriam comer. Mas o mundo de Marta ocupava tanto o seu coração que ela se esquecia do que deveria vir em primeiro lugar. Ela estava se esquecendo do que deveria vir primeiro. Aqui, minhas irmãs, não fiquem em casa fazendo comida quando vocês deveriam vir para a igreja. No dia do Senhor, por exemplo. Acontece muito com pastores, já aconteceu isso comigo. Um convite para almoçar no domingo, e aí a gente aceita o convite com muita satisfação. E aí quando pergunta ao marido, e cadê a irmã? Ficou em casa fazendo a comida para o pastor. Não vale. Não é o pastor em primeiro lugar, é Cristo. Não devemos inverter as prioridades. No dia do Senhor, por exemplo, é um dia oportuno para que os homens, então, façam um serviço que não é tão comum a eles, para que as suas esposas descansem, experimentem levantar cedo, fazer o café. Talvez você foi criado para não fazer café, talvez você nunca soube instalar um ovo. Está na hora de você aprender. Qual o mal nisso? Qual o problema em exercer o amor nesse lugar de preparação em um lar cristão que é a cozinha? Então, observem, o mundo de Marta é extremamente diferente do mundo de Maria. O mundo de Maria colocou como prioridade aquele que estava ali, presente, o Senhor. E o desejo dela era poder ouvir, poder aprender de sua parte. Assim também devemos nós, todos juntos, devemos caminhar. Se fazemos qualquer coisa, se nós temos tarefas a serem executadas em nosso lar, se as responsabilidades maiores pesam sobre aquela que é a senhora do lar, nós já aprendemos sobre isso, que é a esposa e mãe. Nós precisamos, então, entender que tanto ela quanto nós, pai, marido, filhos, devem buscar primeiramente ao Senhor. Se isto não existir, não adianta casa bem limpa, sem poeira, cozinha limpinha, depois de tudo cozinhado, os melhores pratos, cardápio da semana, livros ali onde os filhos estudam e se aplicam, nada disso adianta se estas coisas não são feitas tendo como prioridade o mundo de Maria. O mundo de Marta, ele é agitado, o mundo de Marta é cheio de ocupações e muitos serviços, é o que por vezes nos leva a nos esquecer do que deve vir em primeiro lugar, qual deve ser a prioridade para nós na vida cristã. Uma outra parte aqui que eu gostaria também de apresentar aos irmãos, com base na passagem no assunto de hoje, né, do estudo de hoje, é que com isso, um bom funcionamento em casa, da cozinha, em um lar cristão, deve também ter uma característica claramente bíblica, importantíssima. Essa cozinha precisa ser suprida, essa área precisa ser assistida. É aí onde os maridos eles entram. Um dos deveres centrais do marido é se certificar de que está suprindo sua esposa nesta área. O seu lar está sendo suprido com isso. Então, assim como prioritariamente, ou primordialmente, a esposa, ela é aquela que está à frente, sendo a senhora do lar e que dá duro para preparar essas refeições, ou para preparar toda essa estrutura, o marido, por sua vez, é aquele que deve oferecer a ela as condições. Isso soa muito estranho para os nossos dias, porque a tensão e a força do igualitarismo entre homem e mulher é tamanho que parece esquisito quando nós falamos hoje de o marido prover e a mulher, então, aquela que administra com sabedoria uma casa. Os papéis estão se invertendo cada vez mais. Mas a questão que nós precisamos levantar aqui, meus amados irmãos, é o que é que a Escritura claramente ela nos diz? Qual é a instrução da Escritura? Se nós pudermos aprender com ela, ou se nós podemos aprender com ela, nós vamos notar que até mesmo em contextos bem diferentes do nosso, esta sempre foi a responsabilidade do marido. Por exemplo, quando você toma uma passagem e ela é bem estranha ao nosso tempo, a mesma verdade ela será afirmada. Como é que eu posso provar isso para vocês? Vamos para Êxodo 21. Vejam só. Em Êxodo 21, nós temos aqui uma passagem após a libertação do povo de Deus da escravidão no Egito. Justamente no capítulo 21, no início, você vai ter leis para regulamentar a questão dos servos em Israel. Em outras palavras, daqueles que serviam como escravos, escravos hebreus. O que é curioso aqui é que você tem toda uma orientação a respeito de como isso deveria funcionar. Inclusive, um escravo não serviria em Israel por mais de 6 anos. Ao 7º ano, ele deveria ser liberto de graça. Lembrando que essa escravidão se dava quando, por alguma dívida, este hebreu ele estava obrigado a trabalhar em servidão para o outro hebreu até sanar sua dívida, né? Quitar sua dívida, é a melhor expressão. E aí, quando você tem todas essas regulamentações, olha só onde é que a gente chega. É interessante aqui, olha. Versículo 7, a partir do versículo 7. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Aí entra então o versículo 9. Mas, se a casar com seu filho, trata-la-á como se tratam as filhas. Então a condição dela mudava nesse lá. E aí o versículo 10, que eu queria destacar para vocês. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Naquele tempo, os irmãos sabem, a poligamia ela era praticada, e isso não quer dizer que Deus a aprovasse, mas o povo de Israel acabou assimilando as outras culturas, e então há uma regulamentação. Este marido, se tivesse mais de uma esposa, ele não podia diminuir os direitos quanto à primeira. Por que eu disse que essa passagem é estranha? Primeiro que hoje nós vivemos em um país, a cultura ocidental, muito influenciada, fortemente influenciada pelo contexto, a ética judaico-cristã, hoje não pratica mais poligamia, você não tem. Então, ela não é aceita. Em outros países você ainda encontra isso, mas hoje não existe. Você hoje percebe que ainda esses valores estão tão fortes em nosso país, em nossa nação, que o casamento ainda, pela nossa Constituição, ele, conforme descrito, é monogâmico. Então, é a união de um homem com uma mulher, e constituindo família. E vejam que mesmo nesse contexto antigo e bem diferente, bastante estranho para a gente, mesmo que um homem, ele então constituísse um novo lar, ou seja, ele tivesse uma segunda esposa, o versículo de número 10 diz, ele não podia diminuir em nada o mantimento da primeira. E aí vejam só aqui as três coisas que são lembradas, né? Nem o mantimento dela, nem os seus vestidos e nem os seus direitos conjugais. O que isso quer dizer? Que ele não poderia dispensar a responsabilidade que sempre foi desde a criação do homem, do marido. Mesmo em um contexto estranho, como eu disse aos irmãos, bastante estranho ao nosso, você nota que o marido era aquele que desde os tempos antigos era responsável, vamos usar uma linguagem aqui bem, bem mais fácil, de colocar o feijão na mesa. Era ele. O que é que nós percebemos hoje em nossa sociedade? Infelizmente, muitos cristãos estão tomando o mesmo caminho. Eles estão fazendo com que suas esposas não somente saiam para buscar colocar o feijão na mesa, mas ainda estão permitindo que elas exerçam essa jornada dupla, lá fora e em casa, enquanto eles cruzam os braços. Cruzam os braços simplesmente. Eles não estão assumindo a responsabilidade de maridos ou de pais, de provedores. Veja que estas prioridades aqui, elas são básicas, elas são fundamentais. Um lar cristão, consequentemente uma cozinha em um lar cristão, não será um lugar de preparação, o exercício do amor, se estas verdades elas não estiverem muito claras para nós. Principalmente hoje, que nós sabemos que o modelo bíblico ele é monogâmico. Ou seja, um homem toma uma mulher por esposa e quando ele faz isso, ele tem que assumir essas responsabilidades. Porque senão não haverá provisão, não haverá sustento. Diferentemente de você só ter aquele pouco e construir aos poucos. Diferentemente disso, o que nós temos visto hoje, infelizmente, é muita omissão da parte dos homens. E eles não podem fazer isso. Veja, eles não podem diminuir o mantimento da primeira, nem os seus vestidos e nem os seus direitos conjugais. O que isso quer dizer? Nós temos responsabilidades. Neste modelo, que é o padrão bíblico, um homem e uma mulher, nós não podemos deixar para outro a responsabilidade que é nossa, senão assim a nossa esposa não vai poder cozinhar o que ela vai ter para colocar na mesa. Finalmente, enquanto nós trabalhamos para conformar cada dia mais e mais a nossa vida às Sagradas Escrituras, nós precisamos lembrar o que deve vir em primeiro lugar, o que deve ser mais importante para nós. Eu lembro aos irmãos que este viver sacrificial, ele vai nos mostrar diariamente o que deve vir em primeiro lugar. Quem deve ser o centro da nossa vida e do nosso lar e, consequentemente, todas as áreas ou cômodos da nossa casa, eles refletirão aquilo que nós já experimentamos, vivenciamos em nosso coração. Esta fé, esperança e amor daquele que nos chamou a uma vida livre em Cristo Jesus, também diz que nós não devemos buscar tomar esta liberdade para dar ocasião à nossa carne. Homens cristãos precisam ser exemplo em dias ou tempos em que homens ímpios saem para o trabalho, muitos deles, mas não trazem o resultado, o fruto do seu trabalho para a sua casa. Eles gastam nos bares, eles gastam nas farras, eles gastam com outras mulheres de forma irresponsável. Homens cristãos, como diz a Escritura, vivendo a vida comum do lar, eles se somam, se associam em comunhão com suas esposas para que neste ambiente santo, este lugar de preparação, ele pelo menos apresente duas coisas belas. A primeira delas, sempre a beleza desta cozinha, todas as vezes que é arrumada e limpa, depois que nós saboreamos os pratos que são fruto deste serviço cheio de amor por uma casa. E em segundo lugar, nós vamos perceber também que não somente isto, mas tudo aquilo que envolve esta linda cerimônia. Percebam, Deus faz tudo de forma sábia, para que a gente não esqueça cada detalhe. Eu lembro aqui de um professor meu de teologia, já disse isso algumas vezes em sala de aula, que ao comer ele ficava admirando os pratos lá no seminário. Quando o cozinheiro, era um cozinheiro muito hábil em nosso seminário, ele fazia as refeições para os seminaristas, aquele professor ele parava, ele ficava olhando assim muito tempo o prato, a gente achava engraçado, porque a gente nem pensava nisso, a gente já orava e já queria comer. Ele dizia, veja a beleza de um frango frito. Interessante, né? Parar para... Veja a beleza de um feijão cozido, de um arroz bem feito. Olha essa salada, que coisa colorida, linda, bela, de verduras que o Senhor criou. A gente não para comer assim, não é verdade? Porque a gente não pensa nessas coisas, biblicamente. Se a gente parasse para pensar, eu acredito que a gente comeria até mais devagar. A gente come mal, porque a gente come muito rápido, engolindo tudo, a gente não para sentir os sabores. Não há mais aquela cerimônia ao redor da mesa, quando nós oramos, e aí começamos então a ver o que foi preparado, o que temos para comer hoje. E aí nós louvamos a Deus, e aí as conversas são boas ao redor da mesa. Ou então, até mesmo nos momentos difíceis, vai ter só o pão com a margarina, o café preto, mas assim, mesmo assim, nós damos graças ao Senhor. É melhor tudo isso onde há amor, do que tantas coisas onde há tantas brigas, contendas e falta de temor a Deus. Então lembrem-se, quando nós olhamos para esse assunto, retornamos para o ponto inicial. O que é importante acima de tudo isso? O que nós temos aprendido aqui nesses temas para a família? A importância de servirmos uns aos outros em amor, de retomarmos a glória de um serviço que começa na cozinha. E como ele é feito? Em obscuridade. Quase ninguém vê, quase ninguém valoriza. Mas não foi justamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós? Não é assim que Ele nos convida para a sua mesa? E ela é extremamente simples. Pão e vinho, somente. Mas por que a refeição mais saborosa para um cristão? Porque nós entendemos, pelo menos a maioria de nós, o que envolve esta refeição. O que é que está em jogo ali? O que significa pão e vinho? Então nós louvamos a Deus e saboreamos o pão e o vinho na mesa do Senhor como o melhor banquete desta terra. Meus amados irmãos, maridos, pais, filhos, comecemos a valorizar o trabalho das nossas mães, esposas, olhando e saboreando cada prato, valorizando tudo aquilo que é feito com amor, louvando a Deus, porque é uma grande bênção sabermos que em um lar cristão, cada cômodo da casa tem importantes lições biblicamente orientadas para a nossa fé. Servir e fazer um trabalho para a glória de Deus, sem buscar os holofotes para nós mesmos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, como é importante para nós pensarmos biblicamente acerca de tudo. Sim, Senhor, sobre todas as coisas. Inclusive sobre um lugar que pensamos não ter nenhuma relação com a nossa vida ou com a nossa fé, mas que sempre é mencionado na Bíblia em contextos bastante importantes. Faz, ó Senhor, com que tenhamos uma visão diferente do nosso lar, de cada parte e cômodo da nossa casa, de modo que possamos glorificar-te, bendizer-te em todos os lugares. Hoje, ó Senhor, vimos como a cozinha é este lugar de preparação, onde o amor é exercitado sem que ninguém veja, onde ele ali é derramado diariamente, onde aquilo que vai nos alimentar é preparado, mas acima de tudo, onde nós podemos ver o fruto da obra das mãos daqueles, daquelas que se dedicam com esmero a servir. Senhor, livra-nos de vivermos presos ao mundo de Marta. Ele nos sufoca, ele é cheio de tarefas e serviços, trabalhos, tijolos sem palha que Faraó ainda hoje nos dá, ou não nos dá, mas nos faz buscar, e nós então nos sentimos cansados, tristes, abatidos. Permite-nos, Senhor, nesta noite lembrarmos juntos que o Senhor nos trouxe a liberdade, nos libertou da escravidão, da morte e das trevas, para que pudéssemos servi-lo com alegria em tudo aquilo que colocastes, ou tudo aquilo que o Senhor colocastes em nossas mãos, tudo aquilo que o Senhor dispuser para nós. Dá-nos a graça, Senhor, de enxergarmos o lar como este ambiente santo, onde a sala de estar, ou a cozinha, ou os umbrais, ou as portas que dão acesso a este lar, todas as partes ou cômodos da nossa casa são lugares onde nós podemos exercitar esta fé, esperança e amor. O amor que nos leva a servir uns aos outros, o amor que nos leva a glorificar ao Senhor através do nosso serviço, sem buscar que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo. Mas é lá onde nós, em oração, gratidão ao Senhor, depositamos todo o nosso amor, derramamos o nosso coração, porque nós temos como prioridade em nossa vida o Senhor Jesus Cristo. Nele nós buscaremos, sim, Senhor, certamente, comer, beber ou fazer qualquer outra coisa para a Tua glória. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora. É um momento importante de reflexão para as esposas, para os maridos, para os pais, para os filhos, para todos aqueles que têm o privilégio de viver em um ambiente tão maravilhoso, que é um lar piedoso, um lar temente ao Senhor. Senhor, talvez alguns de nós não tenham experimentado isso. Que a Tua palavra, então, que não volta vazia, mexa com seus corações, trabalhe em suas vidas. Senhor, talvez alguns aqui não experimentem de ambientes assim ainda, porque seus pais não são crentes, ou seu cônjuge não é crente, ou lutam com seus filhos que não temem ao Senhor, mas que procurem no Senhor fazer o seu melhor, e sempre, como diz o Senhor Jesus Cristo, brilhar a luz do teu santo evangelho ali, ser sal, este que vai trazer sabor para aquela casa, a luz que vai brilhar em meio às trevas. Ó Senhor, nós oramos para que nos fortaleça enquanto famílias e que possamos entender como é maravilhoso saber que o Senhor tem preparado tudo nos mínimos detalhes e nos ensinado para que possamos então colocar em prática, glorificar-te, até mesmo quando lavamos pratos ou cortamos cebolas ou temperamos carnes. Até mesmo nestas coisas, podermos lembrar, podermos glorificar ao Senhor, não esquecer que em todas as coisas nós devemos então exaltar e buscar fazer o melhor, sabendo que no Senhor jamais o nosso trabalho será em vão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.